Havendo número regimental, declaro aberta a 9ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir a proposta de emenda à Constituição de número 53 de 2007, que revoga o inciso 7º do artigo 20 da Constituição e o parágrafo 3º do artigo 49 do ato das disposições constitucionais transitórias para extinguir o Instituto do Terreno de Marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis e a proposta de emenda à Constituição número 56 de 2009 que acrescenta o artigo 97 ao ato das disposições constitucionais transitórias para autorizar a transferência do domínio pleno dos terrenos de marinha e seus acrescidos aos foreiros, ocupantes, arrendatários e cessionários, conforme o requerimento número 3 de 2013 da Comissão de Constituição e Justiça, de iniciativa do senador Ricardo Ferraço. Para participar dessa audiência foram convidados a senhora Cassandra Marrone Nunes, secretária de Patrimônio da União, SPU, convidada e representante da ministra de Estado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a senhora ministra Miriam Aparecida Belchior. Então, a senhora Cassandra Marrone, eu a convido para compor a mesa aqui comigo. Foi convidado o senhor José Carlos Machado, vice-prefeito da Prefeitura de Aracaju. Senhor vice-prefeito, pode tomar assento aqui do meu lado direito. O senhor Carlos Fernando Mazocco, procurador da República no Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo. Senhor Carlos, doutor Carlos Fernando Mazocco, pode sentar aqui à esquerda da senhora Cassandra. Convido também o doutor Obed Pereira Lima, doutor em engenharia, para sentar aqui ao lado do senhor José Carlos Machado. E convido também o senhor Sebastião Constantino Dadalto, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, SEBIC, representante do presidente da SEBIC, senhor Paulo Safadi Simão. Pode sentar nessa última cadeira à esquerda. Lembrando que essa nossa audiência pública ela é gravada integralmente e que o seu conteúdo vai ser utilizado para instruir exatamente a orientação para a tomada de decisão em relação à proposta de emenda constitucional de número 53 de 2007 e à proposta de emenda constitucional de número 56 de 2009, que tem o senador Ricardo Ferraço como relator. Quero cumprimentar também, fazendo parte dessa audiência pública, o deputado federal Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, o deputado federal Manato, do PDT do Espírito Santo, o deputado Aurélio, o deputado Laércio Oliveira, que é vice-líder do PR e ele representa o estado do Sergipe, e também está presente o senhor Aurélio Capua da Lapícula, representante do senhor João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. Então, daremos início às apresentações. Nós teremos, na realidade, as audiências não podem se estender além da ordem do dia, que normalmente começa às 16 horas. Como a gente tem tido uma flexibilidade em relação à ordem do dia, acredito que a gente possa passar um pouco das 16 horas, mas mesmo assim eu pediria que a gente se ativesse a um tempo inicial de 10 minutos e a gente poderia ter um acréscimo caso fosse necessário para a conclusão de pelo menos mais uns 2 minutos. E assim ouviríamos a todos os participantes dessa audiência pública. Eu começaria, como primeiro expositor, com o senhor José Carlos Machado, vice-prefeito da Prefeitura de Aracaju, Sergipe.
A todos e a todas, eu cumprimento de forma especial o senador Aníbal Diniz, vice-presidente desta comissão. Cumprimento a senhora Cassandra Maroni Nunes, representante da ministra do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, a senhora Miriam Aparecida Belchior. Cumprimento o senhor Carlos Fernando Mazuco, procurador da República, doutor Obed Pereira Lima e o senhor Sebastião Constantino Dadalto, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, representante do presidente da referida Câmara. Cumprimento meus ex-colegas de Câmara, doutor Lelo Coimbra, né, que junto comigo, né, lá em Aracaju, realizamos uma grande audiência pública no prédio da Assembleia Legislativa para tratar exatamente dessa questão. Terrenos de Marinha e seus acrescidos. Cumprimentar o Manato, foi meu companheiro da mesa diretora da Câmara num período antes de 2010. Cumprimentar o deputado Laércio Oliveira, de Sergipe, é autor de um projeto que tramita na Câmara que trata dessa questão e, de forma muito especial, responsável pela minha estada aqui, o senador pelo Espírito Santo, que foi por iniciativa dele que a Comissão de Constituição e Justiça me convidou e eu me faço aqui presente com muito orgulho para tratar de um assunto que atinge de uma forma, eu acho que até violenta, se não milhões, mas quase muitos milhares de brasileiros. Eu não vou me prender a questões jurídicas porque eu não sou um especialista. Por formação, sou um engenheiro. Essa legislação brasileira que trata da enfiteuse, aforamento, terrenos de marinha, acrescidos, ocupação, etc., é extremamente complexa e a Secretaria de Patrimônio da União já percebeu isso e, na maioria das vezes, se faz valer desse emaranhado de leis que dificulta, sobremodo, a vida de milhares de brasileiros. Vou falar mais de experiências vividas ao longo de 8 anos. Foram 8 anos de luta, aqui no Senado, ou aqui na Câmara e no meu município de Aracaju. É uma cidade banhada pelo Oceano Atlântico, cortada por vários rios. No território de Aracaju existem várias lagoas e esse instituto, Terreno de Marinha e Acrescidos, atinge de uma forma violenta milhares de aracajuanos e milhares de sergipanos começam a ser atingidos agora porque a Secretaria de Patrimônio da União, lá em Sergipe, resolveu a começar a fazer novas demarcações. Eu vou resumir ligeiramente qual é a relação daquele ocupante ou foreiro dos terrenos de marinha com o governo federal. Se ele é foreiro, ele paga anualmente uma taxa, o foro, 0,8% do valor do terreno. Se ele ocupa, antes da Constituição Federal, ele paga uma taxa de 2% do valor do terreno, se é depois da Constituição Federal, é 5% do valor do terreno. Mas, além disso, vem o que há de mais esdrúxulo em termos de cobrança, é o laudêmio. Sobre o laudêmio, nós vamos tratar de um capítulo especial no fim, porque tem histórias pitoresca sobre essa questão e quero mostrar que não há nada mais vantajoso para o governo do que essa questão do laudêmio. Experiências que eu vivi em Aracaju. Recentemente, em 2011, a Secretaria de Patrimônio da União, no seu site e através de editais publicados em jornais, anuncia um reajuste que, ao tentar explicar, eles disseram que não era um reajuste, dos valores da taxa de ocupação e foro, em alguns casos, em até 1.500%. Olha, para você explicar isso ao grande público, e o que é que 1.500% significa? Eu ia para as emissoras de rádio e dizia o seguinte: olha, você que pagou R$100 o mês passado, o ano passado, vai pagar esse ano 1.600. Ora, insistiu nisso depois de vários argumentos que nós usamos, contrariando a legislação federal que dizia que essas taxas só podem ser, devem ser corrigidas com base na inflação. Mas insistiam, tivemos que ir à justiça. Fomos e ganhamos. E a Secretaria de Patrimônio da União foi obrigada, por determinação da justiça, de recolher todos os boletos que tinham distribuídos e emitir novos boletos. Reajusta com base na inflação. Ora, é razoável que seja assim? Agora, as explicações que eram dadas que foram dadas a centenas de aracajuanos que procuravam os balcões da secretaria para ouvir explicações. Não, minha senhora. Isso não é, nós não estamos reajustando nada. Estamos apenas atualizando o valor do seu imóvel. E é. É. Meteu a mão no bolso, puxou a carteirinha de aposentada do INSS, o contra-cheque. Atualiza a minha aposentadoria também. Não é? Eu me aposentei com 6 salários, hoje só ganho 4. Não tem nada a ver, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas, ora, explica para o contribuinte, para o cidadão de classe média, para o cidadão de classe baixa, que ele pagou R$100 em 2010 e vai pagar em 2011 R$1.600. E que isso não é um reajuste, que nisso não existe nada de razoável. Fomos à justiça e ganhamos. Eu faço questão de contar essa experiência, porque foi duro, não é? Aí você ganha através de uma liminar, a secretaria recorre, aí a questão é lá em Aracaju, o Tribunal Superior está em Recife, isso perdura não sei por quantos anos a mais e fica essa discussão de que não estamos reajustando, viu, meu caro senador? Estamos apenas atualizando a planta de valores e seu imóvel está aqui, avaliado por um preço baixo. Aí o cidadão disse, que culpa tem eu? Né? Meu salário só foi reajustado em 6% ou 7%. Se vocês reajustarem, se eu pagar o que vocês querem, vai provocar um desequilíbrio nas minhas finanças. Mas isso foi resolvido, mas eu não sei, pode ser que o SPU vote a querer promover coisas desse tipo. Aí vem o mais grave. Foi a segunda experiência vivida no mesmo ano de 2011. A secretaria insistindo com uma demarcação começada em 2009. Vocês vão ter uma oportunidade de forma didática, ouvir do doutor Obed, que hoje, para mim, é a maior autoridade nesse assunto no país. É um homem prático, é um homem formado. Sua tese de doutorado é exatamente sobre esse assunto. E ele mostra claramente que tudo que o SPU fez até hoje, com base na legislação que define terrenos e marinha, está aqui. Linha de pré-amar de 1831. Isso foi definido em 1946. E de lá para cá não mudou nada. Decreto de 1946 define que é terreno de marinha e seus acrescidos. Naquela época já se fazia referência a uma linha de pré-amar de 1831. Parece brincadeira. Talvez até algo justificasse isso há 60 anos atrás. Mas 60 anos atrás muita coisa mudou. Nós evoluímos, o país evoluiu. E esse instituto, que é ímpar no mundo, só existe no Brasil. Nada, absolutamente nada foi alterado. Insistiram com a demarcação lá em Aracaju, isso atingia pelo menos 20 mil imóveis, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Depois a secretária pode até dizer, não eram 20 mil, deputado, era só 14 mil e tal. O número exato não sabemos. Insistimos, olha, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que as notificações têm que ser nominais. A secretaria tem feito através de editais publicados em canto de jornais. Fomos à justiça. O juiz, sentença, não é liminar. Anulou tudo. Mas até essa decisão, muita coisa aconteceu. Fatos pitorescos. Imagine o senhor, eu trago isso porque eu ouvi de uma pessoa, uma cidadã de classe média, comprou há 30 anos atrás um conjunto, uma casa num conjunto financiado pelo antigo Banco Nacional da Habitação. Pagou durante 20 anos. 10 anos depois que ela terminou o pagamento, recebe uma notificação do SPU, mais ou menos nos seguintes termos. Está aqui, cópia. O imóvel que a senhora reside encontra-se integralmente ou parcialmente em área de propriedade da União, conforme os termos da legislação vigente. Que choque, não é?
2 minutos para concluir, senhor.
Que choque. Depois de com muito esforço, muito sacrifício, durante 20 ou 25 anos, pagar aquela prestação, antigamente era pela tabela Price, né? Você pagava, depois de concluído o prazo de pagamento, ainda tinha saldo devedor. Aí depois vinha, completava. Esclarece ainda que toda e qualquer impugnação que Vossa Senhoria pretenda fazer deverá ser apresentada no prazo de 10 dias. Não é história não, viu, minha cara secretária, são fatos. Cidadão da classe média, impugnar o quê? Aí nós temos em Aracaju duas associações, uma com sede em Aracaju e outra com sede na cidade de Recife, mas que atua, tem representantes em Aracaju. Tentamos algumas impugnações, né? Rádio, quando a pessoa nos procurava, o prazo de 10 dias já tinha expirado e todas as impugnações que foram feitas foram recusadas, alegando a intempestividade. Recurso fora do prazo. Ora, conjuntos já construídos, habitados há mais de 2 anos, financiados pelo governo federal, pelo programa PAR, Programa de Arrendamento do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, todos foram notificados que o imóvel que ele residia foi construído em terrenos da União, de acordo com a legislação vigente.
Senhor presidente, eu peço a palavra rapidamente na condição de relator dessa matéria, porque julgo que no encaminhamento do relatório do nosso doutor Zé Carlos Machado, vice-prefeito de Aracaju, seria importante que nós pudéssemos passar para além do diagnóstico. Temos o diagnóstico, e na avaliação de Vossa Excelência, qual deve ser o tratamento que o Senado da República deve dar objetivamente a essa questão, uma vez que o diagnóstico é de uma perversidade que não tem nada parecido na história brasileira?
Faço isso, meu caro senador, com enorme prazer, mas vou contar, vou terminar essa experiência vivida, porque são as consequências da forma de agir da Secretaria de Patrimônio, né? Esse caso da senhora Par, conjuntos em construção, empreendimentos em construção, financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, foram notificados, olha, não era de Marinha, agora passou a ser. Há casos de empresas do mercado imobiliário que tem 3 mil imóveis vendidos e entregues, não conseguem pagar, não conseguem transferir por conta do exagerado laudêmio, que é 5%. Você atribua aí mais despesas de cartório, imposto de transmissão, vai para quase 10%. Então, minha cara secretária, a coisa é muito difícil, a senhora vai ter que ter muita paciência para ouvir, vai ter que ter muito tempo para pensar, que eu não consigo. Passamos de audiências, nós ouvimos parlamentares da bancada do governo, olha assim, e se interessa a quem? Agora, o que fazer? Nós estamos tratando aqui da análise de duas PECs, uma do senador e, por sinal, a outra do senador Almeida Lima, do estado de Sergipe. Eu li ambas, né? Me parece que a emenda do senador Almeida Lima é mais abrangente. Agora, tem uma coisa que não fica clara, que acho que no seu relatório, o senhor deve, não é? Ele esclarece qual o destino que deve ser dado a quase todas as situações, mas eu entendi que o ocupante de terreno de Marinha, essa propriedade que é da União, passa para ser propriedade do município. Eu acho que isso não resolve, isso teria que ser corrigido, e estou absoluto certo que no relatório de Vossa Excelência vai corrigir isso, é resolver isso de alguma forma. Não é? Se não pode ser feito de súbito, se não pode ser feito a curto prazo, não é? Alguma coisa tem que ser feita. Lá em Aracaju, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, pode sofrer consequências sérias. Então, evoluirmos para aprovar o seu substitutivo, que eu não conheço na íntegra, mas tenho certeza que é acabar com esse instituto, não é? Ou, se não for possível isso, Há projetos que já retira a benfeitoria do cálculo do Laudêmio. Me parece que o deputado Laércio Oliveira tem um projeto desse sentido, que retira a benfeitoria. Nunca houve divergência com relação a isso. Sempre houve concordância das partes. O deputado Lélio Coimbra é testemunha disso. Mas não se evolui para resolver. Eu quero terminar, né, acreditando, viu, meu caro senador.
Senão a gente não vai conseguir cumprir a audiência pública até o horário senador, da hora do dia.
Eu saio daqui absolutamente convencido. As informações que serão prestadas pelo deputado, ou pelo doutor Obede, vão tornar, eu acredito que até abalar um pouco as convicções dos que fazem a Secretaria de Patrimônio da União. Porque não há dúvidas, ele vai provar de forma didática, de que essas demarcações feitas pelo SPU, no passado e recentemente, é feita de forma presumida. Não há nenhum embasamento científico. Não é clara. Linha de pré-amar de 1831. E confiar, meu caro senador, no trabalho de Vossa Excelência. Seu relatório, eu tenho absoluta convicção que vai ser aprovado nessa comissão e vai resolver essas questões, tornando naturalmente que a vida dos brasileiros que vivem com esse problema mais fácil, mais tranquila.
Obrigado, senhor vice-prefeito José Carlos Machado, da Prefeitura de Aracaju.